Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Estado, Valério Soares Eringer. Vai falar um pouquinho pra gente sobre o evento Reconecta, Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade, o evento mais voltado para pessoas portadoras de necessidades especiais, e falar sobre detalhes desse evento, né? Também sobre um cadastro de empregos para essas pessoas. Doutor Valério, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde. É um prazer falar com vocês.
Vamos lá então, o doutor Valério. Vamos começar falando sobre o Reconecta, né? Quando que acontece, que evento que é esse?
Bem, o Reconecta está na segunda edição. É a nossa conferência exposição estadual de inclusão e acessibilidade. A abertura oficial vai ser no dia 19 de setembro, lá no Boulevard Shopping Vila Velha. A programação, ela vai do dia 19 até o dia 22. E nós teremos ali mais de 30 horas de palestras, painéis de debate, workshops, oficinas, apresentações culturais. Teremos exposições artísticas, atrações musicais. E nós também temos a participação das instituições, que são nossas parceiras, com exposição de produtos, serviços, equipamentos adaptados, entre outros. Entre outras funcionalidades que vão ser apresentadas lá. Serão 40 estandes, não é, de expositores variados, incluindo o SENAI, o SENAR, os centros de reabilitação. Nós temos também as universidades que vão estar presentes conosco. Nós temos estandes do CADEF, que eu vou falar daqui um pouquinho mais sobre ele. Enfim, vai ser um evento que nós esperamos pelo menos 8 mil pessoas. Já tivemos 5 mil no evento do ano passado e nós estimamos que teremos mais de 8 mil visitantes esse ano.
Uhum. Doutor Valério, o senhor disse aí, são várias atrações, né? várias atividades, né? Durante o Reconecta. Citou aí participação de universidades, de instituições, enfim. É um evento mais voltado para a capacitação, para o trabalho dessas pessoas portadoras de necessidades especiais?
É um evento bastante variado. Por quê? Porque nós temos a possibilidade das associações de pessoas com deficiência apresentarem o que fazem, levarem para lá seus associados, seus alunos, pessoas com deficiência, que podem apresentar produtos ou apresentar peças e atrações culturais que eles montam para que nós possamos prestigiá-los, né? Nós temos também estandes com capacitação para pessoas com deficiência. Eu cito aqui o SENAC, que tem um estande grande e que vai fazer oficinas para as pessoas com deficiência com certificação. Nós temos um posto que vai fazer o cadastramento de pessoas com deficiência para direcionamento a emprego. No ano passado nós conseguimos prover no evento de 2018 110 vagas. Esse ano queremos aumentar em 4 vezes esse número. Nós teremos, enfim, uma série de serviços de natureza social e públicos também acessíveis às pessoas com deficiência.
Procurador, o senhor estava falando a respeito aí de um cadastro que vai ser realizado durante o evento. Como que vai funcionar esse cadastro?
Olha, nós estamos desenvolvendo um cadastro que tem o nome dele é CADEF. Ele é uma plataforma, nós estamos integrando numa plataforma única todos os dados de pessoas com deficiência aqui no estado do Espírito Santo. Então, esse é um trabalho que nós fazemos em parceria com o governo do estado do Espírito Santo e a Prodest. E nós vamos, então, a partir dos vários cadastros existentes, unificá-lo. De maneira que, ingressando nesse cadastro, a pessoa com deficiência se coloca, não é? Coloca seu currículo, coloca suas funcionalidades, suas aptidões, e as empresas podem fazer buscas, não é? No sentido de oferecer às pessoas os empregos. Nós estamos diminuindo a distância entre o ofertante das oportunidades de emprego para pessoas com deficiência e essas pessoas. Nós pretendemos também trazer outros cadastros, porque ele será unificado, aquele, por exemplo, da CETURB, que é disponibilizado para as pessoas terem acesso à gratuidade no transporte. O cadastro único para atendimentos sociais das CETADs. Então, é realmente um movimento muito importante, esse que é o CADEF, e nós temos uma expectativa de fazer algo inédito no país. com esse cadastro.
Agora, procurador, o senhor estava falando a respeito desse cadastro, com o objetivo de unificar, né? Até mesmo para as empresas poderem localizar essas pessoas que estão disponíveis, né? Que são portadores de deficiência, promovendo essa inclusão, essa acessibilidade. Exato. Será realizado algum trabalho com as empresas de orientação por procura de pessoas nesse cadastro?
Ah, sim, veja bem. Nós temos, é bom que o ouvinte seja esclarecido quanto a isto. Há uma lei federal, a 8.213, que estabelece a obrigatoriedade de vagas para pessoas com deficiência nas empresas que tenham mais de 100 empregados. Então, essas vagas não estão todas preenchidas. Nós temos ainda vagas por serem preenchidas, vagas em oferta, e precisamos encurtar esse caminho. Precisamos fazer com que essas oportunidades de emprego cheguem mais rapidamente à pessoa com deficiência. E as empresas, elas já têm o conhecimento prévio, não é? E nós estamos fazendo um trabalho adicional para que elas, então, as que puderem, nós teremos um banco lá no próprio Reconecta de oferta, um banco do Cine, não é? E algumas empresas já irão para lá levando seu pessoal de RH para fazer esse oferecimento durante o evento. Mas o Cine estará lá conosco para também fazer essa orientação e cadastramento, nesse caso, e encaminhamento para as vagas abertas.
Procurador, aqui, aproveitando esse gancho, né, aqui no estado, o Ministério do Público do Trabalho encontra irregularidades no sentido de empresas que deveriam oferecer vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais e não oferecem?
Veja bem, sim, nós encontramos. Não necessariamente todas as empresas, elas não oferecem porque querem. As empresas sabem que têm que cumprir a cota, né? E nós temos a Superintendência do Trabalho e do Emprego, a Fiscalização do Trabalho, temos nós aqui do MP do Trabalho, tem a Justiça do Trabalho, que somos os órgãos públicos que cuidamos de fazer essa verificação, né? Então, há empresas que ainda não estão cumprindo a cota, existem empresas que cumprem regularmente a cota e há aquelas que nós precisamos, muitas vezes, de fazer um termo de ajuste de conduta ou até, em último caso, fazermos uma ação civil pública no sentido de condená-las a cumprir essa cota. É claro que as empresas, nessa condição de serem processadas por isso, o número vem reduzindo bastante, em razão não da utilidade em si, mas, vamos dizer assim, do fato de que as empresas que incluem pessoas com deficiências em seus quadros não apenas estão cumprindo a lei, estão em conformidade com a lei, mas elas também estão alavancando a sua imagem sob o ponto de vista de sua repercussão, de sua atuação no ambiente socioambiental, sociopolítico, sociotrabalhista. Isso é muito importante para as empresas também estarem em conformidade com essa norma, e elas têm consciência disso.
Procurador, ainda seguindo nesse assunto, assim, que tipo de dificuldade, né, quais são as principais dificuldades que a pessoa com deficiência encontra no mercado de trabalho?
Veja bem, uma dificuldade importante é a acessibilidade. A primeira acessibilidade é a acessibilidade à informação. E o Reconecta, ele tem esse viés, ele tem essa característica. É uma feira que informa, é uma feira que mostra os caminhos, né? Então, nós temos que sempre informar as pessoas com deficiência e, obviamente, aquelas empresas que têm mais de 100 empregados, são mais estruturadas, já conhecem a lei. Um segundo entrave que nós observamos diz respeito à acessibilidade física em determinados ambientes de trabalho, não é? Então, você não tem estruturas físicas adaptadas para receber, por exemplo, uma pessoa com deficiência locomotora, não é? Rampas, banheiros adaptados. Então, isso nós vamos vendo que diminui com o passar do tempo, não é? Com as políticas, vamos dizer assim, dos municípios, inclusive no sentido do licenciamento das obras desses estabelecimentos. Então, a acessibilidade física é o segundo. E nós temos também a restrição que algumas empresas fazem com relação às pessoas com deficiência. Elas estruturam critérios que, às vezes, as pessoas com deficiência não têm condição de atender, entende? Então, isso também é uma barreira, não é? Que, com o passar do tempo e com a conscientização, de todos os interessados, a gente vem diminuindo.
Uhum. Procurador, falando agora mais sobre o Reconecta, o senhor chegou a citar que vai haver capacitação, né, instituições vão estar lá para oferecer capacitação, como Senai, Senac. Que tipo de capacitação as pessoas podem encontrar no Reconecta?
Veja, nós temos o Senac, ele vai fazer oficinas dentro daqueles cursos que são passíveis, né, de serem bem aproveitados pelas pessoas com deficiência. Então, no portfólio do Senac, ele deve trazer... No ano passado, nós tivemos, por exemplo, cursos na área da estética, na área da beleza. Então, certamente, nós teremos também uma extensão desses cursos neste ano. Lógico que essa capacitação é aquilo que é possível fazer lá. As dimensões são pequenas, nós temos 40 estandes, então são capacitações simples, mas nada impede que as pessoas sejam orientadas, elas sejam referenciadas para algum curso que essas estruturas, esses serviços de aprendizagem possam oferecer nas suas sedes definitivas, aí com oficinas maiores e com laboratórios ou ambientes que propiciem um atendimento de mais larga escala com relação a essas pessoas com deficiência.
Certo, procurador. Ainda falando sobre o Reconecta, vocês têm alguma estimativa da quantidade de atendimentos que vão ser feitos durante o evento?
Veja, são vários estandes com várias organizações atendendo. Veja só, nós temos lá a Associação dos Advogados Trabalhistas, nós temos o Sindicato de Advogados, então nós teremos ali um atendimento de natureza jurídica, né? Nós do Ministério Público estaremos lá, os três ramos do Ministério Público aqui no Estado do Espírito Santo estarão presentes também, prestando assistência, né? Nós temos algumas associações, alguns movimentos, nós teremos o cadastro unificado, que é o CADEF, e nós estaremos fazendo cadastramento das pessoas durante o evento. Nós temos também o balcão de recrutamento e seleção do Cine, não é? Nós temos emissão de laudo, isso é muito importante, por médicos das instituições parceiras que possam ser emitidos em razão da presença daquela pessoa. Caso não seja possível emitir o laudo em razão de uma determinada deficiência, eles serão referenciados para que esse laudo seja expedido e seja essa pessoa com deficiência examinada mais detidamente num ambiente próprio dessas organizações da área médica que são parceiras nossas. Enfim, nós temos realmente muitas atividades, muitas atrações para o público. Não é? A parte de esportes, por exemplo, estaremos lá com o Pedal Inclusão, nós estaremos lá com o Conselho Regional de Fisioterapia, não é? Então há um conjunto bastante grande de órgãos que vão prestar seus serviços a essas pessoas que lá comparecerem.
Procurador, o Ministério Público do Trabalho aqui no Espírito Santo tem uma estimativa de quantas pessoas com necessidades especiais estão empregadas hoje aqui em todo o estado?
Veja bem, nós temos um público aqui no estado, a média de pessoas com deficiência no Brasil, ela gira em torno de 24%, não é? Claro que com deficiência severa, as pessoas que têm uma deficiência mais severa, elas encontram menos condições de inclusão nas oportunidades de emprego oferecidas. Então nós estamos falando aqui em termos de 24%, a população do Espírito Santo é 4 milhões de pessoas, algo em torno de 900 mil pessoas com algum tipo de deficiência, desde a mais leve até a mais grave, e um grupo de 8% aí de pessoas com deficiências um pouco mais severas, essas com alguma restrição às oportunidades de emprego. Dentro das nossas estimativas, a gente acredita que algo em torno aí de 50% das vagas reservadas às pessoas com deficiência estejam disponíveis para essa inclusão, não é? O volume dessas vagas, eu não tenho aqui o número exato dela e poderia ser impreciso nisto. Mas nós estamos falando aqui de uma boa quantidade de vagas e nós temos a expectativa muito clara de que estamos avançando nesse propósito.
Procurador, agora vamos falar mais assim o serviço para quem está ouvindo aqui, o senhor falar aqui com a gente na Band News FM Espírito Santo. Como que faz para participar do Reconecta? Onde vai acontecer? Quando vai acontecer o evento? Esses detalhes aí para os nossos ouvintes.
Muito bem, excelente pergunta. O Reconecta ele vai acontecer em Vila Velha, no Boulevard Shopping Vila Velha, que fica ali na Rodovia do Sol, número 5000. É aquele último shopping que tem antes da saída ali para a Barra do Jucu, né? São instalações totalmente adaptadas e aqui nós vamos fazer de público um agradecimento à instalação, porque nos foi cedida de modo gratuito para que nós pudéssemos também fazer um evento com a melhor qualidade possível, e ele é inteiramente gratuito para as pessoas que nos visitarem, não paga nada para isso. O Mão na Roda está atendendo em caráter excepcional e especial a essa comunidade de pessoas. Ele vai fazer um ponto dentro do espaço do shopping, tudo para permitir o acesso mais acessível possível à população com deficiência aqui da nossa Grande Vitória, e teremos também uma visitação bastante expressiva do interior do estado, porque há associações do interior que cuidam de pessoas com deficiência que vão expor no Reconecta os seus trabalhos.
Procurador, para participar basta ir ao local do evento, né?
Basta ir ao local do evento.
Não precisa fazer inscrição?
Não precisa. No dia 19 nós temos a abertura às 18 horas, que é uma quinta-feira. Na sexta-feira, dia 20, das 10 às 22. Também no sábado, dia 21, do 9, de 10 às 22. E no dia 22, domingo, encerramos as programações com a abertura do espaço às 15 horas e encerramento oficial às 19 horas.